Um teste de sangue capaz de detectar a doença de Alzheimer anos antes do desenvolvimento dos primeiros sintomas da doença está mais próximo de se tornar realidade. Em um estudo publicado recentemente na revista Nature, pesquisadores australianos e japoneses conseguiram desenvolver um exame que eles dizem que é simples e barato, que identifica com precisão proteínas tóxicas ligadas à doença. O Alzheimer é a principal causa de demência em pessoas a partir dos 60 anos, mas, claro, continua sendo um grande desafio para a medicina devido à dificuldade de diagnóstico e tratamento. Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Vitor Tumas, do setor de distúrbios do movimento e neurologia comportamental, do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Professor Vitor, bom dia, bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Vamos falar deste estudo publicado recentemente. A gente quer saber que impacto tem este estudo, professor, e se de fato parece ser um caminho promissor. Eles falam num exame simples e barato para identificar proteínas tóxicas. Como é que isso funciona?
Basicamente, é um teste para detectar uma proteína chamada proteína amiloide, digamos assim. A gente já sabe que essa proteína amiloide é uma proteína que está ligada à patologia da doença de Alzheimer. A gente conseguia hoje, até recentemente, dosar essa proteína no líquor cefalorraquidiano e a gente tem métodos de imagem que conseguem detectar essa proteína depositada no sistema nervoso central, mas os exames de sangue, eles não mostravam uma correlação perfeita com esses marcadores no sistema nervoso central. O que esse estudo mostrou é que uma nova metodologia para detectar essa proteína amiloide no sangue tem uma correlação muito alta com essa dosagem, tanto no líquor quanto com esses métodos de neuroimagem que detectam o amiloide no cérebro, dando a impressão de que esse método pode ser mais fácil, pode ser prático, pode ser mais, ter um custo e ser efetiva no sentido de você fazer um exame bem simples, sem precisar colher líquor ou fazer um exame muito avançado como um exame de neuroimagem.
Interessante. Agora, quando é que se determinaria, por exemplo, a realização de um exame como esse? Seria uma rotina ou teria que haver já algum tipo de dúvida, indício, a partir de que idade? Fico imaginando, quando ele existe para valer, como é que vai ser a rotina disso?
Eu acho que assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a doença de Alzheimer é uma doença que começa muitos anos antes dela se manifestar claramente. Então o processo patológico começa muitos anos antes. A gente não dispõe nesse momento de um tratamento eficaz contra a doença, embora a gente tenha várias perspectivas para o futuro, não tão distante talvez, de conseguir interferir nesse processo gradual de perda de células que levam aos sintomas da doença. Esse teste é inicialmente muito importante para a pesquisa. Por quê? Porque o diagnóstico clínico da doença, ou melhor, o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele não é baseado em um exame. Esse exame, por exemplo, não vai servir para diagnosticar a doença de Alzheimer, mas ele vai servir para dar um suporte. Então, eu faço o diagnóstico clínico e aí eu meço essas proteínas aí no sangue e eu digo, olha, essa dosagem ela está de acordo com o meu diagnóstico. Então, é bem provável que esse paciente tenha doença de Alzheimer, ou seja, ele aumenta a acurácia do meu diagnóstico clínico. Então, isso vai servir muito para quê? Para eu testar medicamentos que possam interferir na progressão da doença, correto? Porque certamente eles vão ser mais eficazes se forem testados mais precocemente. Então, se eu puder ter, por exemplo, vamos imaginar o curso da doença de Alzheimer. Provavelmente uma pessoa que tem doença de Alzheimer, numa época ele vai ter queixa de memória. Ah, minha memória não está tão boa como era antes. Mas aí eu vou fazer uns testes de memória nesse paciente e ele não tem nenhuma alteração. Mais tarde, ele vai progredir ao ponto de que eu faço um teste de memória e ele já tem uma alteração na memória, mas é leve, não chega a atrapalhar tanto a vida dele. Mais adiante, algum tempo depois, já a alteração de memória já vai começar a atrapalhar a performance dessa pessoa. E é aí que a gente costuma fazer o diagnóstico. Então, esse teste vai permitir que a gente possa pegar um indivíduo bem mais precocemente, e aí, mesmo que ele só tenha uma queixa de memória, uma alteração de memória leve, eu posso ter um indício de que talvez aquilo seja doença de Alzheimer começando.
O teste é complexo, quer dizer, diagnosticar a doença não é um processo fácil também, não é, doutor? É isso que eu estou explicando para a gente.
É um problema. Inclusive, isso prejudica, dificulta esses estudos. Você tem uma ideia, por exemplo, hoje em dia os estudos para o que a gente chama de doença de Alzheimer prodrômica ou pré-clínica, ou aquela que ainda não está no estágio claramente definido, que a gente tem mais certeza do diagnóstico, os estudos que são feitos hoje em dia, eles usam o que a gente chama de exames de neuroimagem com marcadores do amiloide. Que, por exemplo, no Brasil, eu sei que a USP de São Paulo, do HC de São Paulo, tem um equipamento, mas que não funciona rotineiramente, mas se não estiver equivocado, é o único equipamento capaz de fazer esse exame no Brasil. Então, isso dificulta demais que a gente possa, por exemplo, participar de estudos internacionais, porque esse é considerado padrão ouro para incluir, por exemplo, um paciente com uma queixa de memória que não tem um quadro de Alzheimer bem definido, e aí eu preciso fazer esse teste para ver, olha, realmente ele tem beta-amiloide depositado no cérebro, ele deve ser um provável paciente no começo da doença de Alzheimer. Esse exame de sangue facilitaria muito tudo isso.
Outra dúvida. Eu disse logo na abertura que o Alzheimer é a principal causa de demência em pessoas a partir dos 60 anos. Quer dizer, como é que o médico, já que estamos falando da dificuldade do diagnóstico, de um teste que pode auxiliar, complementar o diagnóstico, certificar o médico de que se está tratando mesmo de Alzheimer, como é que se diferencia o Alzheimer de outros tipos de demência? Porque ele é um tipo de demência, né?
É o principal tipo, né? Existem outras causas. Digamos, é provavelmente a segunda causa, ou na verdade, na maior parte dos estudos, a segunda causa mais comum é a demência de origem vascular, que é a demência associada com alterações vasculares cerebrais. E existem várias outras causas de demência, outras doenças degenerativas e outras causas não relacionadas a doenças neurológicas propriamente ditas, que podem levar a um quadro de demência. Mas a doença de Alzheimer é a mais comum. E a mista, que é a combinação de vascular com Alzheimer, também é muito frequente. Então, basicamente, o diagnóstico hoje em dia, ela se baseia em aspectos clínicos, que o médico utiliza para fazer o diagnóstico da demência e da etiologia ou da causa da demência, e alguns exames subsidiários. Os exames mais utilizados pelo clínico, basicamente, hoje são o exame de neuroimagem, que é o exame de ressonância magnética do cérebro, que é o que dá mais informações, e, eventualmente, o exame do líquor cefalorraquidiano, que pode ajudar a diagnosticar algumas causas e também pode ajudar a identificar a presença, por exemplo, dessa proteína beta-amiloide, que é sugestiva, então, ou melhor, no caso da doença de Alzheimer, uma redução encontrada no líquor dessa proteína beta-amiloide, que é sugestiva do diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, o exame de neuroimagem e o exame do líquor, com as suas características peculiares a cada tipo de demência, ajudam no diagnóstico que o clínico faz.
Olha, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Professora, a gente não está falando exatamente de alguns sintomas, mas eu vou aproveitar a oportunidade, porque ela fez uma sugestão para tratarmos a doença de Alzheimer no dia justamente em que nós tínhamos já agendado a entrevista com o professor Vitor Tumas. Então, não vou perder essa oportunidade, não. É a Regiane que nos escreve, diz que a mãe dela está com 81 anos. Ela fala um pouco da raiva, às vezes do comportamento violento, raiva, que ela sempre teve uma personalidade possessiva e controladora. Ela foi diagnosticada em novembro, portanto é bastante recente o diagnóstico dessa senhora, da mãe dela, e diz que se é possível que já estaria instalada muito antes disso, de quando agora foi diagnosticada a doença.
Bom, certamente. Essas doenças degenerativas, eu podia comparar a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, são duas doenças muito semelhantes. Elas são doenças em que, especialmente o Alzheimer, em que a gente tem perda de células nervosas ao longo do tempo, e esse processo é lento e gradual. Então, certamente, a pessoa, quando desenvolve a doença de Alzheimer, ela já vem com o processo patológico, a doença, acontecendo gradativamente ao longo do tempo, há muitos anos, provavelmente. Uhum. O que acontece é que a gente tem, dispõe de uma capacidade de adaptação cerebral, então você vai perdendo as células e nem sempre isso se manifesta em sintomas objetivos, porque a gente consegue compensar os neurônios que estão lá funcionando, eles compensam a falta dos que estão parando de existir, de funcionar, e a gente consegue tocar a vida ou fazer com que a cabeça funcione, o raciocínio funcione da melhor maneira, o mais próximo possível do que era antes. Porém, a partir de um certo momento, quando a perda já é muito grande, os sintomas começam a ficar mais evidentes. Mas é certeza que o quadro evolui muito tempo antes. E o que ela destacou aí, é que é importante a gente também discutir em algum momento, é que a doença de Alzheimer não é apenas uma doença caracterizada por perda de memória. Ela pode ter outras alterações cognitivas e comportamentais. Então, a pessoa, como fica com a mente comprometida, ela pode ter alterações comportamentais, do tipo ficar com atividade, algum tipo de comportamento agressivo, eventualmente difícil de lidar em certas circunstâncias. Tudo isso faz parte do quadro clínico da doença.
Na questão do comportamento muito agressivo, violento, isso é um comportamento característico da doença. Outra questão, comportamento suicida pode estar associado também, pode ser um... Muitas vezes você tem que tratar também outros problemas, além do Alzheimer, professor, diante do quadro mais grave, mais acentuado?
Então, veja, assim, o comportamento suicida é uma coisa que não acontece, é muito raro, não tem nada a ver com a doença. O comportamento agressivo, às vezes as pessoas interpretam um pouco mal. Ela citou aí essa ouvinte, que o aspecto da personalidade da mãe já era uma personalidade possessiva, dominadora. O que acontece é que a pessoa vai tendo uma deterioração mental com a evolução da doença, e ela realmente, ela, às vezes, mantém a sua personalidade, o tipo de atitude dominadora, mas ela já não consegue controlar mais nada, porque ela não tem a capacidade cognitiva para controlar as coisas. Isso geralmente gera muitos problemas. E muitas vezes esses problemas são decorrentes da falta de percepção, de sensibilidade de quem cuida da pessoa com Alzheimer, de saber levar as coisas na conversa, digamos assim. Obviamente que algumas vezes as pessoas podem até desenvolver... A agressividade não é um comportamento em todos os pacientes, mas muitos pacientes podem ter um pouco de agressividade. E isso muitas vezes realmente é decorrente de como os cuidadores lidam no dia a dia com esse paciente. Porque, digamos, imagine uma situação, eu tenho uma falha de memória e acho que aqui não é minha casa, por causa da doença. E o meu cuidador diz, não, aqui é sua casa. Eu digo, não, aqui não é minha casa. E ele insiste, não, aqui é sua casa. Imagina o conflito que isso gera. Então, algumas vezes, situações como essa acabam criando um ambiente propício para que tenha uma reação de raiva, de agressividade, coisas assim.
Então, melhor seria não insistir numa ideia que você percebe que não há, por parte do idoso, da pessoa que está com a doença, de reconhecer aquilo. Então, insistir é pior, quer dizer,
exatamente.
Discordar é pior. Então.
Exato, você tem que entender que aquele comportamento, a pessoa não está fazendo por uma birra, ou porque antigamente ela era assim, ela insistia, ela queria mandar, porque agora ela é doente, então ela não consegue ter a capacidade para entender o que está acontecendo. E muitas vezes a agressividade vem dessa dificuldade de compreensão do que está acontecendo com o paciente.
Muito importante isso que o senhor está dizendo para quem convive e vive com, né? Com, em geral, é o paciente, é o pai ou a mãe que sofre do problema. Tem uma outra pergunta, quem nos fez a pergunta foi a Regiane. Tem uma outra ouvinte aqui, a Raquel. Ela pergunta o seguinte, olha, provavelmente não há nenhum problema no coração identificado, mas o idoso tem falta de ar repentina e frequente. Pode estar relacionado com algum sintoma neurológico de alguma doença neurológica, professor Vitor?
Olha, a principal suspeita aí é olhar se tem alguma doença cardiorrespiratória.
Cardiorrespiratória.
É o que costuma causar esse tipo de sintoma. Agora, eventualmente, essa queixa de falta de ar pode em algumas situações, ser decorrente de, por exemplo, uma crise de pânico, por exemplo. Pacientes com doenças degenerativas, com Alzheimer, podem ter quadros de ansiedade, às vezes exacerbados, e podem ter falta de ar como sintoma de um momento de ansiedade. Agora, esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão, né? Você tem que ter certeza que não tem nenhuma outra causa cardiorrespiratória para esses sintomas.
Muito importante, muito bem. A Regiane agradece os esclarecimentos, que foi bastante pertinente. Professor, voltando então para a gente finalizar, esse teste de sangue é algo que está no horizonte ainda, quer dizer, é um estudo, estão sendo testados, esse tipo de teste de sangue está sendo testado, pode ser que daqui a algum tempo entre na rotina médica, quer dizer, para ajudar no diagnóstico?
Eu acho que vai inicialmente ajudar nos estudos clínicos para novas drogas para doença. Mas é bem provável que, se realmente isso for comprovado, porque é um estudo inicial, né? É preciso ver se essa metodologia pode ser replicada, se ela vai ser possível de ser, digamos, utilizada em outros centros e os resultados obtidos serão semelhantes ao do estudo original. Se isso se comprovar, é bem provável, sim, que tenhamos em pouco tempo, talvez, alguma coisa desse tipo disponível para a gente usar, inclusive, para, não inicialmente, mas logo em seguida, para o diagnóstico nos próprios consultórios médicos.
Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Dr. Vitor Tumas, do setor de distúrbios, do movimento e neurologia comportamental, do Departamento de Neurociências da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Obrigada, professor, por sua atenção aqui conosco.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.